sacada também de si, antiga, histórica, com muita relevância para o nosso país. O PAN entende que, para além da resolução dos problemas, quer das dívidas da Casa do Douro, é importante que esta instituição seja verdadeiramente útil na defesa dos interesses da população e da região, mas também que possa depois contribuir naquele que vai ser um desafio, certamente, para esta zona demarcada, que é preparar esta região para ser resiliente para as alterações climáticas, cujos impactos pode pôr em causa os interesses da produção. E, nesse sentido, para além destas medidas que hoje aqui discutimos, está importante no futuro discutir também aquilo que possam ser os apoios para a reconversão de produções para práticas mais sustentáveis e adaptadas aos grandes desafios do nosso tempo. Termino saudando não apenas a região, como também todos aqueles que têm atuado na defesa da Casa do Douro, e iremos votar favoravelmente todas estas iniciativas.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na senda do tipo de desenvolvimento que queremos para o nosso país, um desenvolvimento sustentado e inclusivo, assente numa grande valorização de pessoas, território e conhecimento, nem todas as inovações vêm do futuro. Há inovações que vêm do passado e que podemos estudar na nossa história. Quando a região foi demarcada, a região do Douro, aquilo que na altura o Marquês de Pombal, ainda não com esse nome, quis, foi reequilibrar os pratos da balança do desenvolvimento do país em relação ao desequilíbrio que se sentia com outros países da Europa de então. E percebendo que nas indústrias que ele queria fomentar, lanifícios, vidro e por aí afora, não íamos demorar muito tempo a atingir o valor acrescentado que os outros países já tinham, criar um perímetro de grande qualificação do território, mas que também era de conhecimento, de produção, e funcionou. Quando a Casa do Douro foi criada, já no século XX, o que se fez foi tentar que pequenos produtores pudessem juntar o seu poder e, com isso, ter algum equilíbrio em relação a grandes produtores e distribuidores. Depois veio Passos, não Passos Manuel, que jamais o faria, mas Passos Coelho. E, tal como aconteceu em tanta coisa naquela época, destruiu-se valor ao privatizar a Casa do Douro. O LIVRE está completamente a favor de uma restauração da Casa do Douro como Associação de Direito Público. E está do lado, felicitando PS, PCP e Bloco de Esquerda, que já começaram este trabalho numa altura em que o LIVRE não estava neste Parlamento, e a única coisa que nos resta dizer é que, singelamente, agora há mais uma voz que está com esta vossa iniciativa, que é de facto nobre, como já foi dito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Para poder dizer o que vou dizer agora. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este debate mostra à sociedade que as forças mais reacionárias e conservadoras deste Parlamento se sentam à esquerda.
Bem.
Porque perante queixas legítimas dos produtores de que as vendas não sobem e até descem, que os preços não são altos, são até baixos, queixas de hoje, o que é que os senhores vêm propor? Vêm propor dois, não um, dois regressos ao passado. Um passado próximo, que é o da geringonça, aí está, PS, PCP e Bloco de Esquerda juntinhos a fazer esta proposta, e um regresso mais longínquo, e é um bocadinho mais surpreendente, ao Estado Novo, porque a proposta que vem aqui trazer é igualzinha a 1932. Reparem, queixas legítimas dos produtores relativamente a preços e vendas, e o que é que os senhores vêm propor? Uma Caixa do Douro, uma Casa do Douro pública, como se o Estado tivesse alguma vez mostrado o mínimo de competência a gerir uma atividade concorrencial, e como se as demais comissões vitivinícolas, elas que são organizações de direito privado de interesse público, como se as demais comissões não tivessem a fazer o trabalho que a Casa do Douro devia estar a fazer. Depois vem propor uma Casa do Douro de inscrição obrigatória, como se a liberdade de associação fosse um direito menor e provavelmente vai bater outra vez na trave do Tribunal Constitucional. E como se as outras comissões vitivinícolas, mais uma vez, que não são de inscrição obrigatória, mas sim voluntária, não estivessem a fazer um excelente trabalho. Finalmente, vem dar à Casa do Douro uma natureza completamente corporativa, um grêmio. É como quem diz, quem está no negócio, fica. Quem pode eventualmente querer entrar no negócio, trazer inovações, ideias novas, fica. Mas fica de fora, porque não consegue entrar nesse negócio do vinho do Porto. Portanto, isto que os senhores estão a propor não resolve nenhum dos problemas que os produtores legitimamente se queixam. Portanto, nenhum. O que resolveria era a valorização e a promoção do vinho do Porto. Curiosamente, esta é uma competência já cometida ao IVDP. Já lá está. Um instituto público que tem feito o quê? Praticamente nada. E executa quanto do orçamento de promoção? Mal passa de metade. Consegue ou não consegue recrutar os técnicos que precisa para os seus trabalhos de certificação e de promoção? Não, não consegue. Porquê? Porque está, como instituto público, sujeito a cativações, como está tudo em Portugal, sujeito a cativações. Portanto, isto não vai resolver absolutamente nada. Hoje os senhores querem debater o regresso ao passado. Haverá um dia em que vamos conseguir discutir o futuro dessa extraordinária região que é o Alto Douro Vinhateiro e o futuro desse extraordinário produto que é o vinho do Porto. Nesse dia, sim, isso merecerá da nossa parte e certamente dos produtores na zona da região do Mercado do Douro um brinde com um belíssimo vintage. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, é muito tentadora a apreciação de dizer que há aqui nesta casa quem não perceba do que está a falar. É muito tentadora, mas não. Percebem, efetivamente percebem. E os senhores sabem muito bem que a Casa do Douro é proprietário dos produtores, dos vitivinicultores. Sabem muito bem que defende a produção. Podem vir com a versão mais romantizada de que foi a Dona Ferreirinha ou que foi o Barão de Forrester que criou o Douro. Mas não foi. Foram os homens e mulheres que socalca acima, socalca abaixo, colocaram lá pedras, que vindimaram, que chacharam aquelas encostas. Foram eles que construíram. E é eles que são legítimos proprietários da Casa do Douro. E só já agora para terminar, relembrar-vos, vocês sabem muito bem quem disse quando, em 2014, assaltaram a Casa do Douro e a destruíram. Exatamente. Sabem muito bem quem disse este problema está resolvido, agora só falta afastar a nuvem negra do benefício. Sabem muito bem as consequências disso, vocês não são nenhum inocentes.
Muito obrigado por intervir no debate. Em nome do Bloco de Esquerda, tem de novo a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há parte deste debate que advém de posições previamente assumidas, escolhas que nós condenamos, por exemplo, a escolha do PSD em querer acabar com a Casa do Douro, mas não colocamos o PSD no mesmo bloco de que a Iniciativa Liberal e Chega, que claramente não percebem o que é a Casa do Douro, o que está em cima da mesa, nem sequer leram com atenção os diplomas. Eu sei que eles são grandes, são várias dezenas de páginas, mas se o lessem, por exemplo, perceberiam que dizer que o Estado vai mandar na Casa do Douro é um absurdo. É um absurdo. É uma direção eleita pelos vinicultores. Bem, mas os vinicultores são todos Estado. Bem, mas então não conhecem o Douro, só pode ser. Porque, de outra forma, nunca diriam essa alavidade, porque não tem outro nome. Agora, há uma escolha em cima da mesa. E a escolha é tão simples como eu coloquei no início. É entre quem defende quem produz e entre quem se coloca ao lado do mercado que favorece quem distribui. E desta escolha fundamental, Chega e Iniciativa Liberal escolheram quem distribui. PSD já tinha tomado anteriormente a sua decisão. Ao destruir a Casa do Douro, escolheu também quem distribui. E esse é o problema hoje na Casa do Douro. Podemos aqui estar a fazer arqueologia. Podemos estar a discutir o passado. Eu nem sequer referi, Pedro Passos Coelho, sobre esta matéria, estive a discutir o futuro da Casa do Douro. Porque o futuro da Casa do Douro, e isso sabem os produtores durienses, é o seu futuro. Porque, de outra forma, é o próprio vinho de Porto que fica em causa. Disse.
Muito obrigado. O deputado João Coutrinho de Figueiredo pede a palavra para que efeito? Para uma intervenção. Faça favor, tem 9 segundos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, é muito rápido. Eu não acusei ninguém de não saber o que estava a falar, acusei pessoas de quererem montar um esquema que não vai favorecer nem a produção de vinho no Douro e, sobretudo, não a produção de vinho do Porto. Eu pergunto-vos, Srs. Deputados, das várias regiões vitivinícolas de Portugal, incluindo a região do vinho da Madeira, quais delas estão a funcionar melhor, quais delas estão a funcionar pior? Nos últimos 25 anos, dos vinhos que se promoveram no mundo, que exportaram mais, que cresceram, ganharam qualidade, quantos tinham associações públicas a gerir a sua promoção e a sua organização? E quantos delas eram grêmios fechados ao que vem de fora? Eu respondo-vos, escusam-me procurar. Zero. Zero.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Rocha, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em 2022, as vendas de vinhos da região de Mercado do Douro atingiram um novo máximo histórico, 625 milhões de euros, que representam 70% das exportações portuguesas de vinhos com denominação de origem protegida. Sendo só que só o vinho do Porto representam 58% dessas mesmas exportações. São resultados muito importantes para o nosso país, mas não podemos ignorar que na base de todo este sucesso está o elo mais fraco de toda esta fileira, a produção. Se não atente-se, 33% dos viticultores do Douro têm mais de 65 anos. 92% dos lavradores da região demarcada têm menos de 5 hectares. E, frequentemente, os preços das uvas pagas à produção ficam abaixo dos respectivos custos de produção. Por outro lado, convém não esquecer que a paz e a normalidade institucional que se vive hoje na região demarcada deve-se, em larga medida, à resolução com elevado sucesso das questões relativas às dívidas e à gestão do património da ex-Casa do Douro, que a comissão administrativa criada para o efeito por esta Casa ainda está a finalizar. Solução essa, pasme-se, que a direita parlamentar de então, aqui nesta Casa, votou contra. Contra. Senhor Presidente, Senhores Deputados, chegou, pois, o tempo de dotar a região demarcada de um novo modelo estatutário, levando em linha de conta os desafios e as oportunidades da mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo, de natureza pública e de inscrição obrigatória, para que os seus representantes possam integrar o Conselho Interprofissional do IVDP com uma legitimidade reforçada, mas também com outra ambição, uma agenda renovada e com prioridades bem definidas. Uma representação que consiga contrapor e liderar, mas também que agregue, que se faça ouvir, que represente de forma efetiva e não camuflada o mosaico social dos seus produtores. Que promova incessantemente a sua defesa, a sua representação, a sua formação, a sua inovação e adaptação a novos desafios. Em suma, que assegure em diálogo com os representantes do comércio e do Governo um pacto de desenvolvimento e da sustentabilidade económica, social e ambiental de todo o Alto Douro Vinhateiro, classificado pela Unesco como Património Mundial da Humanidade. É por isso tempo de concretizar a implementação deste novo modelo estatutário, que contribua para a construção de uma região demarcada mais forte e resiliente, menos desigual e mais sustentável, para que o Douro continue a ser, como nos contava Torga, um poema geológico, a beleza absoluta. Opa! Vamos a isso!
Obrigado. Passamos assim ao ponto 3 da nossa ordem do dia, que consiste na apreciação do projeto de lei número 228 do PCP, que fixa o regime de contratação e colocação de psicólogos nos estabelecimentos públicos de ensino, assim como outras iniciativas que com ele são arrastadas. Com o vagar necessário à recomposição física, o Sr. Deputado Manuel Loff pode ir dirigindo-se ao púlpito para apresentar o projeto de lei do PCP. Pode vir devagar, que ainda há movimentações na sala. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores e senhoras deputadas, a Lei de Bases do Sistema Educativo desde há muito que assume que o sistema deve contribuir para o desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade dos